Muito boa tarde. Vamos proceder hoje à audição do Sr. Professor Dr. Manuel Magalhães e Silva e, tal como é habitual, começaria por agradecer o facto de ter aceito o convite desta comissão eventual para a transparência e que tem um objeto que vai não apenas a aborda não apenas as questões das incompatibilidades, dos impedimentos, daquilo que é a matéria relativa ao lobbying, mas também matéria que penso que já foi abordada anteriormente pelo Sr. Professor, que tem experiência em vir a estas comissões dar o seu contributo, matéria relativa ao enriquecimento ilícito, enriquecimento injustificado, enfim, há um conjunto de projetos de vários partidos que estão neste momento no âmbito desta mesma comissão para que possam ser ponderados e se possa trabalhar no sentido de se melhorar a legislação nesta matéria. Vamos proceder, tal como é habitual, a uma intervenção inicial de 10, 15 minutos, procedendo de seguida às perguntas e depois às respostas, pelo que queria, como é óbvio, agradecer a disponibilidade e o contributo que puder dar a esta comissão para uma melhoria naquilo que são os seus trabalhos e passaria-lhe, por isso, de imediato a palavra, estando, como é evidente, muito interessados naquilo que possa ser o contributo e a ajuda que possa dar ao legislador naquilo que é uma matéria que é do interesse para toda a sociedade e para toda a comunidade, que é a melhoria e o reforço, no fundo, da transparência no exercício das funções públicas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o convite da Comissão, que aceitei porque não me pareceu que se tratasse essencialmente do tratamento do enriquecimento ilícito e injustificado, porque se fosse só essa matéria teria recusado o convite. E teria recusado o convite porque esta Casa tem sido relapsa em oferecer legislativamente diplomas manifestamente inconstitucionais, avisada de todos os perigos que esses diplomas continham e, apesar disso, mantendo as mesmas soluções. Não se... Perdão? Ah, sim, senhor. Não sendo de presumir que a intervenção de vários senhores deputados e deputadas juristas nos projetos que tiveram vencimento pudessem ignorar que não estavam por esses projetos resolvidas nenhuma das dúvidas que foram levantadas no e nos acórdãos do Tribunal Constitucional. E por isso, na altura, de brincadeira é verdade, mas correspondendo àquilo que ao tempo sentia, tive o cuidado de dizer: não se coloquem as senhoras deputados e os senhores deputados na posição da avó dos feios porcos e maus, que dizia ao neto: andas à procura de emprego e a pedir à Virgem para não encontrares. E, portanto, a ideia com que fiquei, perdoar-me-ão a franqueza com que lhes coloco a questão, é de que parecia mais que se queria confrontar o Tribunal Constitucional do que ter uma verdadeira e própria regulamentação do enriquecimento ilícito ou injustificado. Sem se ter em conta, se não tiver sido isso, que as questões de direito não são questões de Nosso Senhor nem da Bíblia. Nem são questões de fé, nem são questões dogmáticas, têm muito do domínio da conveniência. E, portanto, nesse domínio também, brejeiramente, não custa nada, quando é possível, albardar o burro à vontade do dono. E, portanto, conhecidas como eram as objeções postas pelo Tribunal Constitucional à constitucionalidade das soluções que tinham sido apresentadas e que agora se repetiam nos projetos aprovados e, de novo, remetidos para o Tribunal Constitucional, não havia, no domínio da conveniência e para uma solução pragmática que fosse viável no Tribunal Constitucional a responder a essas dúvidas, colocando o projeto em termos de ter viabilidade no Tribunal Constitucional. A questão tinha tanto mais importância quanto parecia haver alguma desconfiança relativamente à boa fé das soluções que foram apresentadas como podendo resolver os problemas de constitucionalidade levantados pelo Tribunal Constitucional, e em que uma análise serena logo se veria que aquelas soluções não garantiriam seguramente, porque eu costumo dizer, e sou suficientemente velho para o poder dizer, e mesmo para o Tribunal Constitucional, que de cabeça de juiz só não vi sair peixe frito. E, portanto, é perfeitamente possível aparecerem as soluções mais espantosas a propósito do que quer que seja. Não é todavia de presumir, por aquilo a que nos tem habituado o Tribunal Constitucional, que se tivesse sido apresentado um projeto que respondesse pontualmente às três questões que eram colocadas no acórdão que reprova o último dos diplomas, isto é, insuficiente determinação do bem protegido, primeiro ponto, insuficiente definição da ação ou omissão, terceiro ponto, violação da presunção de inocência, não era complicado nesse domínio, com os vários textos existentes, chegar a uma solução. Verifico, pela informação que me foi dada gentilmente pelo Dr. Fernando Negrão, quando do convite, fazendo-me uma grelha imediata dos projetos de diploma que estão pendentes, que o único projeto que nominativamente se dirige à criminalização do enriquecimento injustificado é o projeto do PCP, se não tiver havido outro no entretempo. Quem tiver estado atento ao curso destes projetos e do que sobre eles foi sendo dito desde 2007 até hoje, concluirá que, efetivamente, pode concordar-se ou discordar-se no domínio da conveniência legislativa, que é outra instância. Mas convir-se-á que, mais uma vez, o projeto do PCP observa com rigor resposta às dúvidas que foram levantadas pelo Tribunal Constitucional. Depois a questão da conveniência é outra, isto é, se é adequado, sob o ponto de vista da política legislativa e no combate à corrupção e no universo das figuras existentes, legislar ou não nesta matéria e legislar nestes termos, com esta medida sancionatória, com estas consequências punitivas, essa é uma questão de política legislativa que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que determinou a reprovação pelo Tribunal Constitucional do projeto que foi aprovado nesta Câmara, isto é, violação clara, inequívoca da Constituição da República naquilo que constituía o projeto que teve vencimento. Aliás, de uma forma surpreendente. Não vou, naturalmente, colocar a questão em termos nominais, mas vou-lhes dar nota para lhes acentuar mais a minha perplexidade perante aquilo que aconteceu, com a circunstância de alguém me ter dito, próximo da votação do projeto, olha, F disse-me que afinal o Partido Socialista estaria inclinado para a tua solução. E disse, olha, excelente, porque então se for assim, já não há a menor dificuldade. Vai haver um projeto com uma solução conforme, aprovado pela globalidade da Câmara. Olha, magnífico, ainda bem. Depois aconteceu o que aconteceu. E depois aconteceu o que aconteceu, isto é, parece aprovado um projeto apenas do grupo parlamentar PSD, e se a memória me não falha também CDS, foi esse que teve vencimento e foi esse que, feito lei, acabou por ser reprovado no Tribunal Constitucional. Bom, e agora? Bom, agora foi-se para aquilo a que eu chamaria, vão-me desculpar cada um tem a sua linguagem, eu tenho a minha, para uma solução envergonhada. Aquilo que se encontra regulamentado, o projeto do Bloco de Esquerda e no projeto do Partido Socialista, é em termos de estrutura da infração e de elementos típicos, aquilo que estava pensado como podendo ser o crime de enriquecimento injustificado. O que é que se fez? Fez-se uma coisa diversa, que é inteiramente defensável do seu ponto de vista da dogmática penal, não há nenhuma censura a fazer nesse domínio. Usou-se aquela estrutura da infração para construir um crime de, vou usar a expressão mais genérica, um crime de falsidades. Não há nenhuma observação a fazer, sob o ponto de vista da dogmática penal, a que a solução estruturada possa ficar assim, ponto número um, e que atinja rigorosamente os mesmos objetivos. Depois há uma questão da medida da pena, mas essa é uma questão efetivamente de grande complexidade por causa do princípio da proporcionalidade, atinge rigorosamente os mesmos objetivos que o enriquecimento injustificado como crime com nome próprio e não apenas uma subespécie das várias falsidades existentes, como passou a ser a construção atualmente existente, seja no projeto do Bloco de Esquerda, seja no projeto do Partido Socialista. Surpreendentemente, mas essa é uma questão que, sobre a qual não tenho que dizer óbvia e claramente nada, o PSD abandona, que parecia ser naquilo que eu fui observando. Esta é a minha quarta intervenção em comissão sobre esta matéria, quarta, que me parecia ser quem estava na primeira linha, juntamente, embora com soluções diversas, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, o PSD. O PSD deixou cair o crime de enriquecimento ilícito ou de enriquecimento justificado e, se bem leio aquilo que me foi remetido, aquilo que passou a existir foi apenas um crime de desobediência qualificada para determinadas situações. Bom, isto para dizer o quê? A importância do enriquecimento injustificado, com esta denominação, com este nome de direito, é uma questão de pedagogia cívica e política. Só é importante que não entre na subespécie das falsidades, mas possa aparecer no universo político e no universo penal, com a denominação própria, isto é, enriquecimento injustificado, como a resposta da comunidade política à comunidade em geral quanto ao seu empenho de combater a corrupção por esta via, que é uma das muitas vias para o combate à corrupção, nem sequer é a única e não sei sequer se é a principal, por um lado, e por outro lado, abandonar a denominação parece efetivamente uma de duas coisas, ou ambas ao mesmo tempo. Não se quer usar a expressão enriquecimento injustificado, porque essa, ou ilícito, porque essa foi primacialmente uma bandeira do PSD, ponto número um, hipótese concomitante ou alternativa. Deixou de se considerar importante falar em enriquecimento injustificado e quis apenas manter a subespécie das falsidades. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu não vejo que com tudo isto venha mal definitivo ao mundo. Isto é, se passar a ser possível ter uma estrutura de infração com este ou outro nome, com a qual seja possível obter resultados idênticos à que resultaria da edição com nome próprio do enriquecimento injustificado, tudo bem. Tenho dúvidas, todavia, que assim seja. E tenho dúvidas que assim seja porquê? Porque todos somos capazes de perceber, conhecendo um mínimo da vida, que mesmo com este nome e esta regulamentação, não é o santo e senha para coisa nenhuma. Isto é, se alguém tiver a veleidade de pensar, e penso que ninguém terá, que através da criação da figura do enriquecimento injustificado se deu um passo largo e definitivo para o combate à corrupção, está completamente enganado. Completamente enganado. Que seja um passo importante e que ajuda, seguramente. Se não tiver a designação e se não aparecer no espaço mediático com essa designação, uma parte da eficácia, e que era importante que existisse, que é o do empenho da comunidade política para combater a corrupção, desaparece. E uma parte do empenho desaparece porquê? Porque embora a questão do enriquecimento injustificado não possa funcionar como um ersatz, como um sucedâneo daquilo que tem que ser feito no combate à corrupção, seja nas diversas espécies existentes nos textos legais relativamente a este tipo de criminalidade, enquanto não houver, por parte da Assembleia, e por parte do Governo, naturalmente que em conjugação institucional de esforços, a capacidade para dotar o combate à corrupção dos meios humanos e materiais que são necessários para efetivamente ir por aí. E enquanto não houver disponibilidade para, a montante de tudo isto, fazer um esforço largo de simplificação das nossas várias regulamentações para que, a jusante, haja cada vez menos situações em que seja necessário colocar-se questões de combate à corrupção. Dito isto, não sei se quero dizer mais alguma coisa sobre enriquecimento injustificado, estou convencido que não, pelo menos neste momento, depois responderei naturalmente àquilo que queiram colocar. Há nos outros diplomas, questões da maior importância. Desde as modificações introduzidas no regime incipiente, mas agora alargadíssimo, de registro de interesses. Ponto número um. Ponto número dois. Há a criação de um alargamento significativo de incompatibilidades para exercício de cargos, por um lado, e de consequências pós-exercício de cargos nas possibilidades de intervenção na atividade económica em geral, que fazem deste acervo de diplomas que foram apresentados um conjunto suficientemente importante que eu, olhando para ele, e procurei, não tive muito tempo, mas durante a noite de ontem e amanhã de hoje procurei olhá-lo com o mínimo de atenção. A primeira coisa que eu seria tentado a dizer é aos senhores deputados, eu penso que a democracia tem como pedra de toque o conflito. Isto é, a necessidade de consensos faz todo o sentido relativamente a situações em que a magnitude dos interesses e a inadiabilidade de soluções é tal que se exige entre as forças políticas a procura de uma solução consensualizada. Fora disso, a democracia é o universo do conflito e não tem importância nenhuma. Não tem a menor importância que haja, efetivamente, uma pluralidade de situações conflituais que fazem no quotidiano a vida da democracia e depois as pessoas optam. A, B ou C, nada disso tem importância. Agora, olhando para estes vários projetos sobre todas estas matérias, a primeira coisa que salta à vista é, mas por que carga d'água não vai ser possível juntar tudo isto, até por uma questão de adequada sistematização desta regulamentação e em acordo consenso, porque grande parte das coisas até têm as mesmas soluções, não é possível encontrar a possibilidade de ter um diploma ou um projeto de diploma conjunto, claramente sistematizado, que deixe de haver esta floresta de legislação extravagante em que umas remetem para outras e outras para umas, mas se tem alguma coisa de sistematizado sobre toda esta temática e em que todos estivessem disponíveis, como acontece nestas situações, para ceder a alguma coisa nas respectivas posições para se encontrar nesse domínio uma posição conjunta. Porque o que está aqui é suficientemente importante e, desculpem-me o plebeísmo, está suficientemente bem esgalhado pela generalidade dos projetos que vale a pena efetivamente haver um esforço de consensualização. Apenas um último ponto relativamente a esta matéria para dizer o seguinte. Haverá sempre a tentação de olhar para a entidade proposta pelo Bloco de Esquerda como mais uma entidade. Havendo desde já a minha mais completa concordância com a solução e a mais completa discordância quanto à objeção de mais que uma entidade. E porquê? Pela simples razão que nesta matéria nenhuma entidade em Portugal faz o que quer que seja. Ponto. Nesta matéria em Portugal nenhuma entidade faz o que quer que seja. Ponto. E não vai continuar a fazer, se não houver alguém que tenha especificamente como função realizar esta tarefa. Ainda por cima, quando se trata de uma entidade que é designada pelo Presidente do Tribunal Constitucional, com um magistrado do Ministério Público, um ROC e uma terceira pessoa. Se não se fizer isto ou qualquer coisa de semelhante, há uma certeza que as senhoras deputadas e os senhores deputados vão ter, é que continuar-se-á a não fazer rigorosamente nada neste domínio. Não será nem no Tribunal Constitucional, nem nesta Casa. Não se vai fazer rigorosamente nada. E, portanto, o argumento de que mais uma entidade, não, aqui não é mais uma entidade. É ver se é possível criar alguma coisa que faça aquilo que em décadas ninguém fez. Que em décadas ninguém fez. E com as garantias de imparcialidade que este tipo de designação comporta, por um lado, com a exclusividade que lhe está associada, pela dignidade remuneratória que é conferida aos respectivos membros, isto é, há aqui toda uma panóplia de organização institucional que aconselha a que se pondere muito seriamente esta questão, se se quer efetivamente caminhar para uma transparência responsável e civicamente fiscalizada por parte da comunidade. Era essencialmente isto que gostaria de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Magalhães e Silva. Íamos
não, não sou professor, estava bom, mas estava imenso,
não sou. Não será, com toda a certeza, em impedimento, Sr. Dr. Magalhães e Silva. Iríamos então passar agora às perguntas dos grupos parlamentares. Eu pedia que fossem indicando quem são os oradores. Começaria então pelo Dr. José Silvano, deputado José Silvano, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Dr. Magalhães e Silva nesta reunião e os contributos que nos trouxe. Eu, antes de começar ou de fazer uma pergunta, queria fazer uma breve introdução que foi derivada da introdução que fez aqui o Sr. Dr. Magalhães e Silva. E com a mesma frontalidade com que a fez, eu também me permito fazê-la, que é este convite que lhe foi feito para vir a esta comissão era no sentido de nos ajudar a refletir sobre o futuro, isto é, a próxima legislação que queremos aprovar para combater a corrupção e para evitar esses fenómenos da corrupção e não propriamente para discutir um projeto concreto do PSD que já sabíamos a sua opinião, quer pública, quer publicada sobre essa matéria. Portanto, esta introdução eu queria fazer. E por isso, dos contributos que nos deu, há aqui duas questões que lhe queria pôr em termos concretos, são muito simples do contributo. A questão se ao enriquecimento ilícito não pode ser contraposto o enriquecimento não justificado como uma forma indireta de chegar ao objetivo final, não de resolver a corrupção, como disse, mas de ajudar a resolver a corrupção, através das matérias cíveis e das matérias fiscais que pudessem ser debatidas neste enriquecimento não justificado para evitar essas complicações com o Tribunal Constitucional, nomeada na inversão do ónus da prova. Se isto seria um instrumento útil, eficaz ou não para esse combate. Não o enriquecimento ilícito, mas o enriquecimento não justificado através destas destes dois ramos do direito, sem ser propriamente com a criminalização. Em segundo lugar, dizer-lhe que no conflito de interesses, ligando isso às incompatibilidades, nós discutíamos ontem aqui com uma audição do professor Guilherme de Oliveira Martins, que a funcionalização da política também é um mal em termos de futuro. E, portanto, isto para referir à questão da exclusividade ou não exclusividade, e a questão que se pôs aqui era muito sensível na questão se aos advogados ainda era compreensível que pudessem acumular. As sociedades de advogados, havia aqui algumas perspectivas que diziam que a esses devia ser vedada ou não, devia ser vedada a questão da acumulação com o cargo de deputado. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? E eram apenas estas perguntas que queria colocar.
Muito obrigado. Íamos então passar ao Partido Socialista. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, voltar a saudar, como o Sr. Dr. Manuel Magalhães e Silva lembrou, já é, digamos, o nosso convidado habitual para estas reflexões, o que é positivo, porque a Assembleia continua a poder contar com o préstimo da sua reflexão, e o que é certamente um pouco preocupante é porque alguns temas se arrastam sem terem ainda a solução desejável. Em todo caso, eu creio que nesta legislatura estamos num ambiente manifestamente mais descrispado do que aconteceu na legislatura anterior e, portanto, provavelmente será possível ouvir a voz de bom senso em condições muito mais alargadas do que então isso foi alcançável. Eu não gostaria de meter agora a questão semântica relativamente à denominação de um tipo legal de ilícito em relação aos acréscimos patrimoniais não justificados, mas em todo o caso creio ter descortinado nas suas considerações, independentemente da questão semântica, uma pelo menos relativa aceitação da possibilidade de caminharmos para um ilícito construído a propósito de acréscimos patrimoniais não justificados naquelas situações que exigem uma declaração prévia de rendimentos e de património. E com isto circunscrever o tipo justamente aos entes que estão obrigados a esse tipo de declaração. Com isto definindo claramente um bem jurídico a proteger, que muito diz respeito à necessidade de garantir idoneidade e transparência a quem está obrigado a esse tipo de declaração e para efeitos de probidade relativamente ao desempenho dos cargos públicos atinentes. Por isso, uma das questões que lhe gostaria de colocar, que não referiu na sua intervenção, era saber se considera oportuno ou não uma reconsideração do âmbito subjetivo referente às entidades que devam estar sujeitas à obrigação deste tipo de declarações. Até hoje falamos insistentemente nos titulares de cargos políticos, isso não está em causa, claro que sim. Me pergunto se devem ser alargados a outros universos de entes públicos no âmbito estatal, nomeadamente os que se reportam aos altos cargos da administração pública e do setor público e empresarial, e também, reportando-me às últimas recomendações dos relatórios GRECO, qual é a sua opinião sobre a possibilidade desse alargamento às magistraturas. Posto esta consideração, gostaria de colocar uma outra ainda em torno da questão da salvo questão das dificuldades encontradas no direito penal em torno do problema do ónus da prova. Se vamos estando de acordo em que a inversão do ónus da prova em direito penal é algo de inconstitucional face ao princípio da presunção de inocência, temos todavia verificado que outros ramos do direito, nomeadamente do direito financeiro e do direito fiscal, as coisas não se colocam da mesma maneira. E que aí a necessidade de o sujeito passivo, estou-me agora a reportar a nomenclatura do direito fiscal, ter de demonstrar, se for o caso, face aos seus sinais de riqueza, a origem dessa riqueza e o não demonstrar, já hoje está previsto, nomeadamente em sede de código do IRS, que essa não demonstração pode implicar a aplicação de um tipo de sanção não criminal, mas patrimonial, que leva à cassação de parte significativa do património não justificado. E uma das linhas de orientação no projeto do PS é a de manter essa posição, reforçando o instrumento da cassação do património ou do rendimento não justificado perante essa instância da autoridade. E o que eu perguntava ao Sr. Doutor é se o Dr. Magalhães e Silva não admite que a conjugação daquilo que chamou há pouco um especial tipo de ilícito penal no domínio da falsidade, com o agravamento da reação em matéria de autoridade fiscal, sem embargo naturalmente dos direitos de recurso relativamente à aplicação de uma sanção dessa natureza, se não acha que a conjugação dos dois aspectos é extraordinariamente, ou pode ser extraordinariamente dissuasora relativamente a quem tem o dever de apresentar as suas declarações, se elas não se revelarem conformes com o rendimento e com o património, e sobretudo se isso for feito através de mecanismos mais expeditos que permitam no futuro à administração fiscal ter uma facilidade de acesso, nomeadamente por via das redes informáticas, às declarações de rendimentos e patrimónios, podendo fazer o cruzamento delas com as declarações de natureza fiscal. Era um ponto de vista que também gostava de conhecer da sua parte. E um terceiro ponto, para não me alargar em muitos outros considerandos, reporta-se à questão de saber se esta solução, voltando agora à solução com efeitos penais, deverá ser uma solução que se circunscreva às entidades que vierem a ser definidas no tal referido âmbito subjetivo quanto ao ónus da apresentação de declarações de rendimento e património, ou se, na linha que neste caso é apresentada pelo PCP, deveria ser alargada a obrigatoriedade da apresentação de declaração por parte dos cidadãos em geral, sempre que na sua esfera privada se registrem acréscimos patrimoniais ou de rendimento a partir de um certo patamar e, portanto, obrigando a uma declaração a todos aqueles que vierem incorrer numa situação de facto relativamente ao acréscimo patrimonial. Até agora nós temos considerado que essa solução se afigura desproporcional relativamente aos objetivos de garantia da probidade, da transparência e da isenção relativamente a decisores públicos, mas gostaria também de conhecer a sua opinião sobre este aspecto e não me alargava, Sr. Presidente, em outras considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iamos passar então ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Magalhães e Silva, muito obrigado pela sua reiterada ajuda à nossa reflexão, que conduzirá, estou certo, a um conjunto de diplomas, enfim, que possam preencher algumas lacunas importantes na nossa ordem jurídica. Serei breve nas minhas observações, são três. A primeira, para, evidentemente, não deixar de registar com muito interesse a opinião que aqui expressou a respeito da proposta que o grupo parlamentar que integro apresenta relativamente àquilo que chamaríamos a entidade da transparência, ou seja, uma entidade autónoma, com a composição que referiu, e, portanto, na verdade, aquilo que foi a sua leitura, creio que sou suspeito, evidentemente, faço parte do grupo parlamentar que propôs esta solução, mas creio que a leitura que fez, digamos, nos anima a prosseguir este caminho. Não queria deixar de registar isso e faço com óbvio gosto. A segunda questão e a terceira são de mais de natureza interrogativa. Sr. Doutor, estamos de acordo, certamente, em que o consenso e o conflito são um jogo dinâmico nesta casa, evidentemente. Tem que ser assim, deve ser assim. Mas é justamente por estar de acordo com isso que lhe pergunto a sua opinião de... enfim, de especialista, de um dos mais reputados especialistas do nosso país sobre o direito aplicável às questões da transparência, da corrupção, se lhe parece que é possível haver algum consenso entre uma abordagem da questão do enriquecimento injustificado pela via da desobediência e uma abordagem a esse fenómeno pela via das falsidades. Isto para retomar a terminologia que aqui creio que muito bem utilizou. Se do seu ponto de vista há consenso possível, eu confesso que não estou a ver como, mas enfim, desatenção minha certamente, e não havendo, qual lhe parece, justamente como especialista do direito aplicável a estas questões, qual lhe parece ser a abordagem mais eficaz, mais justa também, dentro desta questão. E, finalmente, a terceira pergunta tem a ver com uma problemática que o Sr. Doutor abordou, enfim, de uma forma mais breve, e que é a do registro de interesses. Na perspectiva, justamente, que tem vindo a ser trazida para o debate público, da regulamentação do lobbying. E também a esse respeito gostaria de saber, muito de saber a sua opinião sobre se, digamos, as práticas de registro obrigatório que são adotadas, enfim, desde logo na União Europeia, em vários Estados, enfim, com particular importância para o universo anglo-americano, se lhe parece que se trata de algo... Eu não lhe vou perguntar se é algo que seja positivo ou negativo, evidentemente que ninguém aqui coloca em questão, acho eu, digamos, que há aí algum contributo, certamente. Mas qual é o grau de expectativa que, enquanto jurista e enquanto cidadão, tem justamente nessa solução? Eu, pessoalmente, o grupo parlamentar que integro, temos, digamos, expectativas razoavelmente limitadas em relação ao que possa ser, digamos, a bondade do ponto de vista da eficácia dessa solução. O Sr. Doutor utilizou expressões francas e eu franco serei. Eu creio que aquilo a que, mal ou bem, se vai chamando os donos disto tudo, tem uma influência sobre a decisão política que vai muito para lá do contacto formal. E que, portanto, o registro de interesse e o registro de reuniões, naturalmente que acrescentará transparência ao processo, seguramente, e isso em si mesmo pode ser um bem que eu não desvalorizo, mas é um contributo que me parece, francamente, ser limitado. Mas tenho o maior interesse, temos, enquanto Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o maior interesse em conhecer a avaliação que o Sr. Doutor faz. Não estou a referir-me a projetos de lei em concreto, estou a falar, naturalmente, da solução técnico-jurídica de registro de interesses que é seguida em alguns países e, no caso também, da União Europeia. E agradeço uma vez mais a sua ajuda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguimos agora ao CDS. Deputada Vânia Dias Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, naturalmente, os Srs. Deputados, e, obviamente, cumprimentar o Sr. Dr. Magalhães e Silva e agradecer-lhe os contributos que nos trouxe aqui hoje e que ainda nos vai continuar a dar. Bem sei que não é a primeira vez que nos ajuda e, por isso, também nós, da parte do CDS, lhe agradecemos e lhe dizemos que, apesar de já muitas vezes nos ter dado ou ajudado a dar as pistas para a solução do problema, a verdade é que o problema tem esbarrado em variadíssimos... A solução do problema tem esbarrado em variadíssimas questões e o problema persiste. E, portanto, é importante ouvirmos todos e agradecer-lhe novamente a oportunidade de aqui o ouvirmos. O Grupo Parlamentar do CDS entende que, muito mais do que a proibição ou a repressão de determinadas práticas, é exatamente pelo lado da transparência da fiscalização e do escrutínio que se deve atuar. Nós entendemos que só assim se robustece de facto a democracia e só assim se traz a confiança exigida aos eleitos e só assim se aproxima eleitos e eleitores que cada vez mais se afastam da política. E, portanto, nós entendemos que sem transparência não é possível avançar-se mais nestas matérias, designadamente na questão da corrupção, que é, obviamente, o alfa e o ômega daquilo que hoje aqui discutimos. E até me pareceu-me, na intervenção do inicial do Sr. Doutor, que ao acolher a solução da criação da entidade que propõe o bloco de esquerda, que essa é uma das vias, ou seja, irmos mais pelo lado da transparência do que pelo lado da proibição que alguns diplomas aqui, concretamente em discussão, põem. Mas, por outro lado, também me pareceu deixar no ar, Sr. Doutor, a possibilidade de acolhimento da funcionalização da atividade dos deputados, ou seja, ao não se opor à exclusividade. E o que eu gostava de lhe perguntar concretamente, Sr. Doutor, era se sim ou não entende que a exclusividade é essencial para que se avance nesta matéria e se acha que é com isso, com a funcionalização da atividade dos deputados e, portanto, a exclusividade, que se dá maior transparência à política. E perguntar-lhe qual é a melhor via, concretamente, porque o Sr. Doutor disse que o combate à corrupção não se fazia apenas pelo lado do enriquecimento ilícito e que esse nem era, se bem me lembro, o principal modo de a combater. E, portanto, nós gostávamos de perceber qual é, na opinião do Sr. Doutor, o principal meio para combater a corrupção e que caminho devemos seguir. Porque é isso que nós aqui também estamos a discutir, não só, mas também. E depois perguntar-lhe também como é que se faz o dificílimo equilíbrio, e é sempre nisso que tem esbarrado as sucessivas legislações que temos tentado aprovar neste domínio, como é que se faz, dizia eu, o difícil equilíbrio entre fiscalização e punição e direitos, liberdades e garantias? Porque há aqui estava a perguntar-lhe, Sr. Doutor, como é que se faz o equilíbrio entre punição e fiscalização e direitos, liberdades e garantias? Porque é sempre aqui que o problema se põe, é no equilíbrio entre as duas coisas, que direito escolher e como escolher, como é que é possível que uns e outros se coadunem e coordenem. E ainda também gostava de o ouvir quanto à questão da... que também aflorou na intervenção inicial, quanto à questão fiscal, à questão de se poder ir pela via fiscal e não pela via penal. Parece-me também ter vagamente deixado a porta aberta a essa via e eu gostava, Sr. Doutor, de perceber como é que vê essa possibilidade e até que ponto muitas vezes esta via fiscal não pode configurar confisco e se esse confisco não vai também contra os ditames constitucionais de que todos nós temos que cumprir e que muitas vezes não nos deixam avançar mais. Finalmente, o Sr. Doutor falou também na questão dos meios humanos e materiais necessários ao combate a estes fenómenos. Há já uns anos que esta é uma discussão recorrente, e aliás, à época, o Sr. Procurador-Geral, há uns 6 ou 7 anos aqui nesta mesma comissão, disse que o combate à corrupção se fazia não pela via legislativa, porque já existiam instrumentos legislativos suficientes para que ela fosse travada, que às vezes até o problema estava no excesso de lei e não na falta dela, mas que se fazia exatamente com mais meios humanos e técnicos. Concorda com isto? Concorda que é essa a principal questão ou temos mesmo ainda que evoluir mais na questão legislativa? A terminar mesmo, porque me esqueci aqui de uma questão, e esta é mesmo a última pergunta, como sabe, o CDS apresentou uma proposta relativamente à representação de interesse, ao vulgarmente conhecido lobbying, que é uma questão que é tratada em já variedíssimos países europeus, para não falar, obviamente, da Comissão Europeia, que agora estuda formas de ainda ir mais longe, designadamente tornando o registro obrigatório, porque hoje em dia ainda é facultativo. E eu gostava de perguntar, Sr. Doutor, muito concretamente, o que é que entende sobre o registro de interesses? Se acrescenta transparência, e parece-me que quanto a isso ninguém tem dúvidas, e ainda que seja limitado, porque é que não se há de legislar nesse sentido, no sentido de se regulamentar a representação de interesses? Porque ainda que se entenda ser limitado, se acrescenta transparência, não se entende porque é que não se vê vantagem nisso. E, portanto, gostava também de o ouvir sobre isso, Sr. Doutor. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, iríamos passar agora ao PCP. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Doutor Magalhães e Silva, primeiro tudo, cumprimentá-lo, agradecer o contributo a esta Comissão. Três questões que ainda sobram na nossa perspectiva. Uma tem a ver com uma clarificação da posição do PCP. Há quem proponha a exclusividade relativamente ao exercício de funções de deputado, há quem não proponha, e portanto essa é uma matéria que fica na disponibilidade de cada grupo parlamentar. O que o PCP faz relativamente às sociedades de advogados e o estatuto de impedimentos e incompatibilidades aqui dos deputados da Assembleia da República é acabar com um offshore que existe para as sociedades de advogados. E eu dou sempre este exemplo. Um advogado individualmente considerado não pode fazer negócios com o Estado, um advogado que é deputado não pode fazer negócios com o Estado individualmente considerado, e este mesmo deputado, se estiver inserido numa sociedade de advogados, atualmente o estatuto permite que essa sociedade de advogados faça negócios com o Estado. Nós entendemos que é tempo de pôr termo a isto. E, portanto, não se trata aqui da funcionalização ou meia funcionalização. Isso é uma mistificação em torno desta matéria. O que se trata é de aplicar às sociedades de advogados o mesmo regime que é aplicado aos deputados que são advogados a título individual. E nós, parece-nos, que é uma matéria fundamental. Até porque nós sabemos que hoje as grandes sociedades de advogados que têm muitos deputados na sua Constituição têm como área de intervenção assessoria a grupos económicos que têm negócios com o Estado ou ao próprio Estado que recorre a essas sociedades de advogados. E, portanto, não faz qualquer tipo de sentido para o PCP manter este tipo de offshore para as sociedades de advogados, na não aplicação do estatuto de incompatibilidades e impedimentos que hoje se aplica aos deputados individualmente considerados. E é isto que se trata. E, portanto, a pergunta que eu coloco, quase que adivinho a sua resposta, porque qualquer pessoa de bom senso e que esteja ao serviço da causa pública assim o responde, é que se faz ou não sentido aplicar o regime que hoje se aplica aos deputados que são advogados, o regime, se eles estiverem incluídos ou não numa sociedade de advogados. Na nossa opinião, faz todo sentido que assim seja, é essa a questão que aqui está. Recorrentemente, PSD e CDSPP resvaldam esta questão para a questão da funcionalização. Hoje não foi o caso do PSD, como protesta ali do Sr. Presidente, é verdade, hoje não foi o caso do PSD, mas foi ontem, mas recorrentemente resvaldam para esta questão da funcionalização, quando não é disso que se trata e que não é isso que está em cima da mesa, objetivamente. Segunda questão, registamos a sua posição relativamente ao enriquecimento ilícito. Partilhamos que há a necessidade imperiosa desta Assembleia da República legislar sobre a perspectiva do enriquecimento ilícito. Também com a verdade e partilhando a opinião de que isto não é varinha de condão para resolver todos os casos de corrupção que existem no nosso país, mas que seja criado um instrumento que efetivamente ajuda as autoridades a promover o combate à corrupção que existe no nosso país e partilham aquilo que é a preocupação relativamente aos meios de investigação, esses sim que também precisam de ser acautelados para que efetivamente haja uma investigação cabal. Pergunto apenas porque há várias perspectivas em cima da mesa. Como sabe, o PCP aliás fez referência a ela, o PCP opta por a criação de um tipo legal de crime que se aplica a todos os cidadãos, não só aos titulares de cargos públicos, e encontramos uma solução que passa pela obrigatoriedade de registro de património e acréscimo patrimonial e na punição de quem não o fizer, não cumprir essa obrigação de registro de declaração de património face às finanças. A pergunta que eu lhe coloco é que nós optamos pela via do processo crime. e a criação de um crime, de um ilícito, de novo, uma nova moldura penal, um novo tipo legal de crime. Há quem opte, há outros partidos políticos que optam por ir pela via estritamente fiscal sem ir pela via criminal. E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar, qual das duas é que é, na sua opinião, claro está, a que é mais vantajosa para o combate à corrupção? Relativamente à última pergunta, tem a ver com o lobbying, é dizer que para nós, para o grupo parlamentar do PCP, não é claro que a regulamentação do lobbying vai trazer mais transparência per si. Porque a experiência diz-nos do que nunca aconteceu no Parlamento Europeu, é que o lobby foi a porta de entrada dos grandes grupos económicos para um acesso mais facilitado aos deputados. Mas diria mesmo que a propósito do lobbying temos duas questões muito concretas. Primeiro, quem representa legítimos interesses ilegítimos terá que recorrer e vai recorrer sempre a outras formas de pressão. Segundo argumento é que para nós é claro que quem quer legitimamente colocar alguma questão ao Parlamento, aos grupos parlamentares, às comissões, hoje pode, com toda a transparência, aceder à Assembleia da República e ter um pedido de reunião diretamente com os interlocutores políticos e, portanto, não precisa de intermediários. Terceira questão é que, a propósito desta boleia, nós sabemos que estamos a introduzir o lobbying, a representação de interesses, mas podemos não saber que interesses é que objetivamente representam. Uma sociedade de representação de interesses que tenha uma multiplicidade de interesses pode registar um dos interesses e agir por conta de outro. E, portanto, eu não sei se esta perspectiva de que o lobbying per si acrescenta transparência, temos sérias dúvidas que assim seja e que até fragiliza. Na nossa opinião, a democracia é a democracia de representação e de diálogo direto com as estruturas. Não precisamos de intermediários para esse diálogo, para conversar com quem de direito, quem legitimamente quer colocar questões à Assembleia da República ou ao poder político. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então passar a palavra ao Dr. Magalhães e Silva.
Sr. Deputado José Silvano, as medidas cíveis e as medidas fiscais têm, obviamente, a sua eficácia própria. Não é possível olhar para a realidade existente e para a regulamentação que se introduz e se pretende introduzir, como está efetivamente anunciado. Nestas duas áreas se possa dizer isto não tem eficácia, isto não serve para nada. Serve seguramente. A questão que se põe é saber se é suficiente. Não vou repetir, compreenderá porque é que entendo que não é e porque é que entendo que tem que se subir a um patamar diverso, o patamar de criar condições para o tratamento criminal do dever geral de transparência que, pelo menos sobre os titulares de cargos políticos, impende. Questão da exclusividade. Eu tenho alguma dificuldade em perceber o âmbito, o alcance e sentido de toda a dinâmica da exclusividade. Porque para se falar da exclusividade tem que se olhar para ela como se ela existindo, o que é que acontece da nossa experiência na vida das pessoas? E se por essa via, pelo que acontece na vida das pessoas, se não está a encurtar de um modo relativamente severo o universo onde podem ser escolhidos e designados os titulares de cargos políticos. A questão não se põe, ou não se põe com a mesma acuidade, tendo em conta o estatuto de deputados relativamente às situações de trabalho dependente. Agora, se quiser ser realista, para arquiteto, médico, advogado, engenheiro, o que quer que queiram imaginária, não é complicado, porque há toda uma miríade de profissões que são exercidas em regime de profissão liberal. A exclusividade vai determinar para um universo alargado desses profissionais uma espécie de morte profissional ou risco de morte profissional. Onde isso acontece com menos impacto é exatamente com os advogados. É onde acontece com menos impacto. É exatamente nos advogados. E porquê? Nos advogados, tal como uma parte cada vez mais significativa de advogados exerce hoje a advocacia, que é em sociedade. Determinando que, se para essas situações se definisse um regime de exclusividade, o juízo profissional fosse muito diminuído em função da capacidade de manutenção e angariação da clientela que a sociedade mantém. E, portanto, prejuízo haverá seguramente, depende depois do que é que seja cada advogado em concreto numa sociedade, mas não se pode dizer que em todas as situações isso determina necessariamente um irreparável prejuízo profissional. Mas isto tendo em conta a realidade, cuidado, porque há uma enorme proliferação de sociedades de advogados, é verdade, uma enorme, mas eu arrisco a dizer, pensando na globalidade do país, que 95% dessas sociedades de advogados não são sociedades verdadeiras e próprias, são meras formas de repartição de despesas, não são sociedade de advogados no sentido de partilha de atividade, partilha de clientes, partilha de despesas e de rendimentos, portanto, forma plena de exercício. Não é efetivamente assim. 95% das sociedades pelo país são sociedades de advogados in nomine, para partilha de despesas, com a maior viabilidade e maior atratividade que isso pode comportar, mas não são sociedades verdadeiras e próprias, e portanto aí a questão teria rigorosamente a mesma configuração. Daí que eu tenha alguma dificuldade relativamente às profissões liberais em aceitar que se deva caminhar para um regime de exclusividade sob pena de parte significativa dos melhores profissionais dessa área não estarem naturalmente disponíveis para poderem ser eleitos deputados e desempenharem o respectivo mandato. O que estará aí em causa para qualquer das profissões liberais é, do meu ponto de vista, uma questão diversa e que tem que ver com uma ampliação e rigor do registro de interesses, por um lado, e a determinação das consequências para a violação das regras correspondentes ao registro de interesses. Isso obrigando, naturalmente, por exemplo, no que diz respeito aos advogados, por exemplo, no que diz respeito aos médicos, a alterações do respectivo estatuto deontológico, com a complexidade que isso comporta, e comporta alguma, não é simples. É simples relativamente aos advogados, ao contrário do que se pode pensar. Relativamente aos advogados é de uma enorme simplicidade, porque a razão histórica de não haver a divulgação de clientes tem que ver exclusivamente com o domínio que os grandes advogados sempre exerceram sobre o estatuto e sobre a ordem dos advogados e, portanto, pretender evitar-se por essa via que a divulgação de clientes seja uma forma de angariação. Ponto. Tem que ver exclusivamente com isso. Não tem que ver com nada de deontologicamente válido. Tem que ver exclusivamente com uma defesa relativamente à maior capacidade que se possa ter pela divulgação dos clientes. O que cria, cuidado que também depois vale a pena olhar para as coisas nas diversas vertentes que isso tem, o que cria hoje no comércio internacional e nas relações internacionais as maiores dificuldades às sociedades portuguesas, porque essa não é a prática dos outros países, da generalidade dos outros países em que é feita a divulgação dos clientes, como uma forma de se dizer quem é que confia em mim e o que é que eu faço. E, portanto, eu não teria nesse domínio a menor objeção relativamente a essa divulgação, mas se e enquanto isso existir, porque depois na questão dos médicos a questão é muito mais complicada e muito mais delicada, se e enquanto isso existir, parecer-me-ia óbvio que esse registro de interesses funcionaria no âmbito da entidade fiscalizadora, não podia, obviamente, ser divulgado. Enquanto for assim, no momento em que, por exemplo, relativamente aos advogados, a questão não se ponha na divulgação, não há nenhum problema com a publicitação. Ora bem, simplesmente aquilo que é possível com o sistema de registro de interesses e de incompatibilidades barra impedimentos resolverá grande parte dos problemas que se querem resolver através do problema da exclusividade. Com uma questão que vale a pena também considerar, para se perceber que as coisas não têm essa simplicidade, é que aí onde se exerça, por exemplo, a advocacia, é aquilo que eu conheço e, portanto, falo daquilo que conheço, aí onde se exerça a advocacia em sociedade verdadeira e própria, meus queridos senhores deputados e deputadas, é completamente indiferente se o regime é de exclusividade. É completamente indiferente. Não vale a pena estarmos com fungagás, nem gatinhas, nem com hipocrisias. É completamente indiferente. Completamente. Porque, efetivamente, aquilo que for possível, for necessário fazer de trabalho, continua a ser feito de trabalho, e depois será apresentado sobre outra forma, e tudo continuará rigorosamente na mesma. E, portanto, o que isso iria determinar é que, por exemplo, no caso dos advogados, quem iria ter prejuízo, e prejuízo com as consequências graves que isso comporta no domínio da exclusividade, seriam todos aqueles que não estão, para usar a expressão de que hoje se gosta tanto, nos grandes escritórios. Os grandes escritórios ficavam completamente fora disso, porque tudo continuaria rigorosamente na mesma. E com uma questão que agrava o problema da exclusividade, e agrava de uma maneira significativa. O senhor A faz parte da sociedade B, que defende os interesses alfa, beta, gama, x, y, z. E, portanto, esse senhor deputado fica de mãos inteiramente livres, até porque suspendeu a sua vida na sociedade e passou a ser incompatível o exercício da advocacia com o desempenho da função para que foi eleito, passará a fazer à tripa forra tudo quando for necessário em defesa dos seus clientes. Sem que ninguém lhe possa ir à mão por esse facto. Sem que ninguém lhe possa ir à mão. Com a mais completa impunidade. E, portanto, aquilo que se quis fazer para garantir alguma genuinidade e transparência no desempenho, pode ter esta consequência perversa de, efetivamente, dizer: eu passo a estar de mãos livres, porque quem tem os benefícios depois também, quem tem os prejuízos tem também depois os benefícios, isto é, aí é exclusivo, então tenham paciência, se é exclusivo eu vou defender os interesses que muito bem entender, que me parecem razoáveis enquanto deputado, independentemente de titulares esses interesses serem ou não clientes da minha sociedade de advogados. Não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui em regime de exclusividade, eu não desempenho a minha profissão, eu não tenho nenhuma ligação neste entretempo à sociedade a que pertenço e, portanto, estarei perfeitamente à vontade para funcionar de uma maneira que me parece pouco cordial. Tenho por isso, senhoras deputadas e senhores deputados, as maiores dúvidas de que a exclusividade seja uma boa via para efeitos de transparência, por um lado. Por outro lado, não encontrei, eu quase que diria a 99% ou mesmo a 100%, pelo menos não me estou a lembrar de nenhuma situação de impedimento barra incompatibilidade que eu tenha encontrado nos vários projetos que li com o qual eu esteja em desacordo. Estou de acordo com tudo. Tudo isto faz sentido, tudo isto deve ser feito, porque é por via de grande parte dessas coisas, que várias poucas vergonhas efetivamente se verificam. E, portanto, assino por baixo de todas estas incompatibilidades, de todos estes impedimentos, de todas estas situações em que se restringe exatamente para garantir a transparência. Deputado Lacão, meu querido amigo, sabe, quando eu refleti sobre a questão do enriquecimento ilícito, concluí, como saberá, que não era possível, no rigor da qualificação, construir o crime de enriquecimento ilícito sem violação da Constituição da República. Não era possível. E por esse facto, fiz a construção que conhecem, com a qualificação que dogmaticamente lhe correspondia, enriquecimento injustificado. Isto é, o que estava em causa não era um juízo sobre a licitude ou ilicitude da proveniência de bens, o que estava em causa era haver um dever que não cumprido determinava que se pudesse falar de enriquecimento injustificado. E por isso, pus sempre a tónica, desde o primeiro momento em que refleti sobre isto, sobre a indispensabilidade, seja para um universo limitado de pessoas, seja para a generalidade dos cidadãos, de que o crime de enriquecimento injustificado e não de enriquecimento ilícito tinha que passar por uma declaração prévia para que pudesse haver violação de um dever, pela violação do dever, a punição dessa omissão e, portanto, o que passava a haver era um enriquecimento injustificado. Sobre isso não tenho nenhuma dúvida, é a única via que me parecia e me parece possível. Ponto número um. Ponto número dois, continuo a ter dúvidas e não tenho sobre essa matéria uma opinião definitiva, tenho mais angústias dogmáticas do que opinião definitiva quanto à generalização do regime. E faço acompanhar essas dúvidas de um argumento de conveniência, mas que não é decisivo, porque as declarações podem ser sempre parciais. Tenho a maior dúvida de que a regra generalizada passe no Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional não entenda que é violado o princípio da proporcionalidade. Tenho a maior dúvida. Isto é, de que há uma desadequação e um excesso na solução que violaria, efetivamente, o princípio da adequação e o princípio da proporcionalidade. Mas não tenho certezas nesse domínio. Isto é, não sei se se chegou, isso não está nem suficientemente estudado, nem suficientemente refletido, a um grau tal na sociedade portuguesa que justifique a existência generalizada de um dever geral que depois fosse sancionado na respectiva omissão. Já relativamente aos titulares de cargos políticos equiparados e os alargamentos que eu vejo, para as figuras primas que foram aqui construídas, parecem-me inteiramente justificados. Inteiramente justificados. Altos cargos da administração, empresas públicas, tudo aquilo que significa, nas fórmulas que estão propostas, o alargamento do universo de quem esteja obrigado ao dever de declaração parece-me inteiramente correto e adequado e deve ser efetivamente até esse âmbito para perseguir a questão da corrupção. Sobre a qual vale a pena termos sempre esta ideia, sob pena de entrarmos no populismo mais infreme. Nós não temos a menor ideia de qual é a dimensão da corrupção em Portugal. Não temos a menor ideia. O que é grave, porque significa efetivamente que há uma falta de capacidade de investigação e conhecimento nesta sociedade para determinar, através dos índices ou de vários índices, o que é que isso significa. Mas tenho dito sempre e continuarei a dizer. Partamos do princípio que temos uma classe dirigente da ordem das 20 mil pessoas. Também não será mais do que isso, mas que seja da ordem das 20 mil. Se 20% forem corruptos é insuportável. São 4 mil pessoas. 4 mil pessoas corruptas no domínio de uma classe com 220 mil é absolutamente insuportável. E todavia, a percepção existente é falsa. A maioria da classe política não é corrupta. E, portanto, uma das consequências mais graves desta situação de continuada impunidade em que se tem vivido é haver a percepção global de que é tudo um coio de malandros. E, portanto, com o prejuízo, mas o prejuízo espantoso que resulta para o funcionamento das instituições democráticas, de estar enraizada a ideia de que, no domínio da classe dirigente, todos se forram e é tudo um coio de malandro. Ora bem, neste quadro, eu nunca serei capaz de perceber, também já não tenho muito tempo para perceber, porque já sou velho, e, portanto, não vou ter muito tempo para perceber porque é que isso é assim. Tenho a maior dificuldade em perceber porque é que se não gastam anualmente 3, 4 ou 5 quilómetros de autoestrada para tratar disto. Nunca serei capaz de perceber. Nunca serei capaz de perceber. Hoje as coisas não melhoraram muito, mas melhoraram qualquer coisa. Mas eu dava sempre o exemplo, e quem conhece a realidade percebia exatamente o que é que significava o que eu estava a dar, dizendo sempre, quem quiser perceber qual é o empenho que as autoridades públicas dão em Portugal ao combate à corrupção, é ir à esquina de Alexandre Herculano com a Rua Castilho, visitar a unidade de combate à corrupção e ver o que lá há. E logo percebe que por aquela via não se vai a lado nenhum e que, portanto, não se investe rigorosamente nada de significativo naquilo que é, efetivamente, pelo menos na percepção popular, uma chaga, e pela experiência que todos vamos tendo, alguma coisa que existe, obviamente, na sociedade portuguesa. Com melhorias, eu dou-lhes um exemplo, exatamente porque não faço outra vida senão advogar. Hoje a relação com grande parte das secretarias dos tribunais não tem rigorosamente nada a ver com o que era há 20 anos. Exatamente nesse domínio de pegou no processo, pôs a nota, não tem a menor comparação. E já me aconteceu querer gratificar um serviço indevido, muito gentilmente prestado, e a pessoa ter a rir, estou, por amor de Deus, nem pensar e tal. Efetivamente eu não teria de, mas só faltava que não fizesse. Portanto, há aí efetivamente uma melhoria, há efetivamente uma modificação que vale a pena assinalar. Como me parece bem, vou-me desculpar, mas não tenho neste domínio nada à ideia de confisco. Ficar o Estado com aquilo que é produto de um crime ou que é produto de uma deslealdade grave para com o Estado, parece-me tudo menos confisco. É perda de bens a favor do Estado, ponto. Se isso passa de 60% para 80%, como é a proposta do Partido Socialista, magnífico, aí pode passar para 85% ou para 90%. Desculpem, não vejo nisso o menor inconveniente, quando o fundamento é este. O confisco não é isto, como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, e, portanto, a figura terá sido usada figurativamente, porque aqui assim o que está em causa é alguma coisa que é prima, é da perda de bens a favor do Estado, de alguma coisa que provém de uma atividade ilícita. O senhor deputado Jorge Lacão falava e com interesse, vale a pena reter-se isso. E vale a pena reter-se isso, porque eu não sei se basta a regulamentação, se não é preciso escrever isso muito pelo claro em letra de forma, que é o cruzamento informático. Essa é efetivamente, e hoje percebe-se, com aquilo que é possível fazer informaticamente, percebe-se a importância superlativa que possa ter o cruzamento da informação resultante de declarações fiscais de rendimentos com estas declarações. É efetivamente alguma coisa da maior importância que vale a pena que não fique apenas para uma regulamentação de portaria ou na prática de não sei o quê, apareça desde logo como alguma coisa que deve efetivamente ser feita. Senhor Deputado de Pureza, eu acho que se não puder comer trufas de inverno e só tiver trufas de verão, olha, eu que gosto tanto de trufas, paciência, comê-las aí meia vez por outra ou um quarto de vez por outra pelo preço exorbitante que elas têm. Mas pronto, se não houver de inverno ou não haver das brancas de alve, olha, irão as de verão, paciência. E, portanto, não me ouvirá dizer uma única palavra para dizer não, as falsidades e as desdenças e por aí fora não façam nada disto. Façam! Pronto, paciência. Se não é possível melhor, ao menos isso. Agora, sabe-me obviamente a pouco e a muito pouco. Sabe-me obviamente a pouco e a muito pouco, e vão-me desculpar, isto comporta, obviamente, um juízo de intenção. E eu falo aí porque também já sou um bocado velho para poder fazer juízes de intenção. Eu acho que se entrou aqui numa implicância. E numa implicância que tem que ver com bandeiras antigas, dos vários lados, e com ninguém querer chamar às coisas aquilo que o outro chamou. Ponto. Porque se considerar que há um dever de declaração, que há um dever de atualização, dois, e que a omissão do dever de declaração ou de atualização, e com verdade, constitui crime, terei sempre muita dificuldade em perceber porque é que, tendo estado no espaço mediático com a influência pedagógica ou política que isso comporta, a expressão, pelo menos, de enriquecimento injustificado, porque se há de se chamar outros nomes e não se há de dizer enriquecimento injustificado. Mas não vou mais longe do que isto, porque a questão, neste domínio, é inteiramente clara. Se não for por diante, relativamente a esta estrutura de punição de omissões, a designação em enriquecimento injustificado, terei a maior pena. Não me ouviram dizer que aquilo que seja legislado não serve para nada, porque isso não é exato. Serve seguramente. Não tem a mesma eficácia no espaço público, não tem seguramente, do que se possa dizer à Assembleia, porque depois tem outro efeito. E tem o efeito de as injustiças, altíssimas censuras que foram feitas ao Tribunal Constitucional caíam por terra. As injustíssimas censuras que foram feitas ao Tribunal Constitucional caíam por terra, porque era possível a Câmara dizer, tomando bem atenção das observações que foram feitas pelo Tribunal Constitucional relativamente a este tipo, agora está aqui assim este projeto de enriquecimento injustificado que procura dar resposta às perplexidades, às inquietações e às censuras que Vossas Excelências, senhores vice-conselheiros, nos deram. E, portanto, dominó e capicua, usando a linguagem do jogo de café, que é, por um lado, a eficácia pedagógica que isso comporta na comunidade, por outro, restabelecer no espaço público que a reprovação dos diplomas anteriores não foi uma implicância do Tribunal Constitucional. Nem se pode dizer no espaço público, vangloriadamente, claro, nós bem queríamos, aquela canalha do Palácio Rato não deixa. Ora bem, a partir do momento em que fosse a Câmara a trazer para o espaço mediático o enriquecimento injustificado com esta configuração e neste enquadramento político, conseguiam-se as duas coisas, a eficácia pedagógica e a resposta no espaço público de que o Tribunal Constitucional não esteve a implicar, esteve na observância de princípios constitucionais que todos nós entendemos que devem ser respeitados. Cuidado que há aqui uma dificuldade que já foi levantada em audições anteriores e que eu já vi num ou outro escrito, e para a qual, de novo na linguagem que me vão conhecendo, eu tenho pouca pachorra, que é dizer que poderia estar aqui assim em causa na construção do crime de enriquecimento injustificado com esta configuração, a violação do princípio de que ninguém é obrigado a acusar-se a si próprio, o chamado nemo tenetur. Convinha não entrarem por aí. Convinha não entrarem por aí, porque se forem por aí, iriam deitar abaixo, é um argumento negativo, mas que vale o que vale, iriam deitar abaixo todas as condutas omissivas que estão criminalizadas e em que a revelação das razões, das razões da omissão era necessariamente a pessoa auto-incriminar-se. E nem sequer é muito complicado ir para esse tipo de situação. 90% das situações de falsidades é isso. E nunca ninguém pôs em causa que as omissões, que são o conteúdo próprio de várias das falsidades, porque a falsidade pode ser cometida por ação ou por omissão, das várias omissões, não têm nada a ver com o nemo tenetur, que é uma questão seguinte. A questão de não haver autoincriminação não se põe no momento da comissão do crime. A questão põe-se no momento em que, cometido o crime, a pessoa não é obrigada a dizer sobre ele nada. Aí é que se põe, não é no momento anterior. E, portanto, o que acontece é que, efetivamente, quem tenha obtido bens com proveniência ilícita, ai, não está efetivamente em condições, ou pode está-lo, se quiser, mas não está em condições de justificar a sua conduta, que é exatamente aquilo que está em causa. E, portanto, nada tem que ver com o ninguém está obrigado a incriminar-se a si próprio. A questão do lobbying. Eu não tenho dúvida, vamos lá ver, nenhum de nós, e digo isto sem nenhum subentendido, nenhum de nós é hipócrita, e portanto todos nós percebemos que, usando a expressão que foi aqui utilizada, e que tem sempre graça, e acho que é a maneira mais simples de nos referirmos a essas coisas, que os donos disto tudo continuaram a fazer o que fazem até aqui. Ai, sobre isso eu não tenho a sombra de uma dúvida. Sobre esse tema eu não tenho a sombra de uma dúvida, só faltava. Agora, sendo isso assim, não é menos verdade que há todo um universo de atuação e de intervenção que pode efetivamente ser significativamente diminuído e ser significativamente aberto e visível se houver efetivamente uma regulamentação do lobbying. Aí eu sou claramente a favor da regulamentação, percebendo que essa regulamentação tem enormes limites, tem eficácia claramente limitada, mas com os enormes limites que tem e com a eficácia claramente limitada, é melhor que haja do que não haja. Isto é, pelo menos algum efeito tem, e não tenho dúvida nenhuma em dizer, não vem mal nenhum ao mundo se for regulamentado o lobbying, e pode vir algum bem. Que isso seja um elemento dissuasor dos DDT. Ah, isso não vai ser seguramente, só faltava. Continuarão a atuar exatamente com as mesmas formas de intervenção e pelos mesmos canais que usavam até aí, não é pela circunstância de haver lobbying, registro de interesses, publicidade, mesmo que obrigatório, que efetivamente as coisas irão ser diferentes. Que tem utilidade, do meu ponto de vista, tem seguramente. A senhora deputada Vânia Dias da Silva, penso que já lhe respondi à matéria relativa à exclusividade, à questão do confisco. Queria dizer-lhe que não vejo nenhum conflito entre a fiscalização e punição destas situações de enriquecimento injustificado e de direitos, liberdades e garantias. Reconheço, e esse segmento exige reflexão, que aplicado à generalidade dos cidadãos pode obrigar a uma reflexão mais fina sobre o princípio da adequação e o princípio da proporcionalidade. Agora, relativamente a titulares de cargos políticos equiparados, aí só haveria uma situação de conflito se não se tivesse instalada a convicção na comunidade de que estes titulares e equiparados têm um dever especial de transparência para com a comunidade relativamente à sua situação patrimonial. E essa é uma questão de tal maneira pacífica na sociedade portuguesa e nesta casa, que existe a regulamentação relativa à declaração inicial e final de interesses, que tem que ver exatamente com esse dever de transparência que quem está nestas funções tem para com a comunidade. E, portanto, o que está em causa aqui, assim, é o alargamento desta situação, por um lado, e, por outro lado, o modo como ela possa ser eficazmente sancionada. O que não há é, nesse domínio, um conflito com direitos, liberdades e garantias. Ora, neste domínio da corrupção, o nível também vale a pena nós não fingirmos que não percebemos o país em que vivemos. O nível de escândalo público generalizado que há na sociedade portuguesa tem que ter, obviamente, respostas políticas e político-legislativas. Não pode deixar de ter. Isto é, não é tolerável continuar a viver-se numa sociedade em que a convicção do chofer de táxi, do homem do café e do homem comum, isto é tudo um coelho de malandros. Não é possível. E tem que haver, obviamente, respostas a isto e respostas suficientemente aceitáveis e suficientemente eficazes em que, conseguindo-se algum equilíbrio, se possa obstar a que isto continue a acontecer. E, portanto, não me parece que aí haja um excesso na contração de direitos, liberdades e garantias pela fiscalização e sancionamento destas situações, relativamente ao que é a situação global do país, por um lado, e, por outro lado, quais são as consequências que se têm para este tipo de condutas. Senhor Deputado Jorge Machado, só não respondi relativamente às questões que me pôs da exclusividade, enriquecimento ilícito de via criminal, via fiscal e lobbying. Relativamente à questão da via criminal e da via fiscal, a via fiscal continua a parecer-me pobre e, portanto, estaria sempre do lado da conjunção de uma e outra. Relativamente às sociedades de advogados, eu sobre isso, Sr. Deputado, como compreendo, não tenho a menor dúvida. Isto é, aquilo que o deputado advogado não pode fazer, a sociedade de advogados a que ele pertence também não, só faltava. Mas só faltava. E, portanto, vale a pena que, se algum senhor deputado de alguma sociedade de advogados defender essa posição, dentro do que são aquelas interpelações parlamentares, se possa dizer: senhor deputado, não me meta os dedos pelos olhos dentro que me dói imenso, não me apetece, tenha paciência, não pode ser. Essas coisas vale a pena olhá-las com o maior realismo. Isto é, sabe-se perfeitamente que, se houver a incompatibilidade, o impedimento, a proibição, o que quer que seja, de o deputado advogado fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, se ele estiver numa sociedade de advogados verdadeira e própria, essa proibição vale rigorosamente zero se for permitida à sociedade de advogados atuar. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. E dir-se-á, mas então a sociedade de advogados vai ter essa constrição de atividade pela circunstância de um seu sócio ser deputado? Claro que sim, isto é, se efetivamente não quer suportar essa constrição, aquilo que tem que fazer é dizer: olha, fulano, temos muita pena, mas dentro do que é a nossa regulamentação estatutária, tu criaste uma situação que não podes continuar connosco. E, portanto, olha, tem paciência, vais ter que sair da sociedade, porque nós não estamos para aturar esta restrição, isto é uma parte significativa até da nossa atividade, não estamos para aturar isto, portanto, olha, tem paciência, sais da sociedade. Poder-se-á dizer: a saída foi meramente fictícia, é verdade, mas aí funciona a mulher de César. Isto é, pelo menos nesse caso, poder-se-á dizer: alto lá, não podemos dizer àquela sociedade, não será que aquilo seja muito verdadeiro, mas tenho que tomar pelo valor facial que comporta e, portanto, que efetivamente isso pode acontecer. Suponho que terei respondido à generalidade das questões que me puseram. Se alguma coisa não respondi, farão o favor e eu...
Bom, senhores deputados, penso que, não vendo sinal de nenhuma das bancadas, que podemos dar por encerrada esta audição. Agradeceria mais uma vez ao Dr. Manuel Magalhães da Silva o contributo que pela quarta vez aqui trouxe à Assembleia da República. Justificar também a ausência do Sr. Presidente, que por razões pessoais não pôde estar presente. E, fazendo este agradecimento, dar por encerrados os trabalhos desta Comissão.